Muito boa tarde, senhores deputados, senhor secretário de Estado. Agradeço a vinda da senhora secretária de Estado a esta audição na nossa Comissão dos Assuntos Europeus, a requerimento do CDS-PP, mas que acabou por ser unanimemente apoiado, exatamente para ouvir a senhora secretária de Estado a propósito da reunião informal de chefes de Estado e de Governo que ocorreu em Salzburgo já há 2 semanas. Como se trata de um requerimento feito, temos uma grelha atípica. Eu quero chamar a atenção para a grelha que vamos ter, ou seja, 10 a 15 minutos de intervenção inicial da senhora secretária de Estado, depois intervenções dos grupos parlamentares de 8 minutos cada. Aqui sofre uma pequena alteração, sendo o CDS-PP a começar esta ronda de perguntas para, enfim, dar a primazia por ter sido o grupo parlamentar requerente desta audição. Depois prescindiremos da segunda ronda, uma vez que há outra comissão, a 17ª Comissão, a decorrer, e há deputados desta comissão que querem participar também nos trabalhos da 17ª Comissão. Sendo assim, Sr. Secretário de Estado, agradeço o esforço, depois de uma tarde de debate com o Sr. Primeiro-Ministro no hemiciclo e depois do debate sobre o Estado da União, que também ocorreu a seguir ao debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro, estar hoje aqui presente connosco. Vamos, sem mais delongas, dar-lhe a palavra para fazer a síntese dos trabalhos que ocorreram nesta reunião informal de Salzburgo. Tem a palavra e muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada a todos os senhores deputados. Muito obrigada também pela paciência de me ouvirem a esta hora, já tardia, e agradeço ao CDS-PP este pedido para um debriefing sobre a Cimeira de Salzburgo. Vai ser um bocadinho repetitivo em relação ao que acabámos de fazer com o Sr. Primeiro-Ministro. Não tenho muito mais para dizer, mas bear with me, tenham paciência em relação às coisas, pode ser que haja algum tema que eu possa ajudar a esclarecer. A Cimeira de Salzburgo teve, como já sabem, 3 pontos centrais: migrações, segurança interna, que talvez tenha sido o ponto que menos se falou esta tarde, e Brexit. Como sabem, uma cimeira informal não tem conclusões, portanto, ela serviu basicamente para preparar o terreno para o próximo Conselho Europeu. Ou seja, estes vão ser também os grandes temas que vão estar agora em cima da mesa no próximo Conselho Europeu: Brexit, migrações, segurança interna. E para o Conselho Europeu haverá também alguns pontos de política externa que ainda não estão definidos. O jantar com que começou este Conselho começou com a questão das migrações. Houve uma grande preocupação de não reabrir o que tinha sido acordado em junho, mas ao mesmo tempo criou-se um modo mais aberto para conversar, para encontrar soluções para a questão das migrações. Digamos que o mood foi bastante mais positivo do que aquele que tinha sido em junho. Este é um tema absolutamente prioritário e a ideia é, como também já disse o Sr. Primeiro-Ministro, tentar evitar, na medida do possível, estas divisões existentes entre Norte, Sul, Este, Oeste, tentando ajudar a compreender, a interpretar e, sobretudo, a implementar aquilo que foi acordado pelos líderes em junho. Essa é a grande prioridade. Portugal considerou absolutamente necessário ter uma solução europeia para a questão dos migrantes, haver uma distinção entre migrantes e refugiados, criar um sistema de migração legal. Todos estes pontos foram abordados e foram abordados a questão das migrações nas suas três grandes linhas, ou seja, a sua vertente externa, com tudo o que tem a ver com o apoio aos países de origem dos migrantes e aos países de trânsito, a questão da fronteira, do Frontex, tudo o que possa vir a servir como mecanismo para um reforço sempre na defesa dos direitos humanos e da lei internacional, da fronteira da União Europeia e, finalmente, as questões internas em que o princípio da solidariedade e da responsabilidade tenha que marcar ponto. O Presidente Macron, na conferência de imprensa foi muito crítico, dizendo que era preciso ter muito cuidado para que esta crise das migrações, que se está a tentar resolver, porque os números são completamente distintos dos números que tínhamos em 2015, não se transforme numa crise política e identitária da própria União Europeia. Portanto, este foi um tema que alguns dos senhores deputados puseram hoje também em cima da mesa e que realmente é um tema difícil e complexo. Os presidentes Juncker, Tusk e o chanceler Kurz reportaram os respectivos contactos que tinham sido feitos com a Acnur, com a OIM, com os governos de vários países africanos, tendo em vista a implementação daquelas propostas que foram acordadas em junho, que têm a ver com as plataformas de desembarque e os centros de controlo. Falou-se da possibilidade de haver mais tarde, portanto, talvez até ao fim do corrente ano, uma cimeira União Europeia-Liga Árabe para discutir estas questões de migrações. Esta foi uma proposta que surgiu do encontro que o chanceler Kurz teve com o Egito. Vamos ver por onde é que vai esta questão. Como disse, Portugal saudou a apresentação pela Comissão de uma comunicação sobre as vias legais de migração, cujas propostas vêm recolocar esta temática das migrações sob uma luz positiva. As migrações suscitam um conjunto de desafios aos Estados de acolhimento, mas não podem ser vistas só sobre o lado securitário, e este tem sido um outro ponto que Portugal tem feito. Não se pode misturar migrações com segurança. São dois temas que têm que ser vistos de forma independente, embora tenham óbvios pontos de contacto. Falou-se também do cartão azul da União Europeia, da possibilidade de receber migrantes qualificados que podem contribuir para a competitividade das nossas economias. E, finalmente, claro que se apoiou a iniciativa da Comissão em relação à aliança com a África, que pretende ir muito além do que sobre a questão das migrações. Portanto, pretende ser uma verdadeira aliança em que se trabalhem as questões da criação de emprego, as questões económicas, as questões do papel dos jovens, do empoderamento das mulheres, todas as temáticas vistas de uma maneira holística. O segundo ponto que foi tratado foi a questão da segurança interna, com os trabalhos a serem enquadrados por uma nota da Presidência, em que se abordam as principais questões que vão estar para debate também no próximo Conselho Europeu. Cooperação policial e judiciária, proposta de expansão das competências da Procuradoria Europeia às infrações de terrorismo que afetem mais do que um Estado-membro, propostas do reforço da Frontex, da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, questões relativas à cibersegurança e também ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil. E aqui, mais uma vez, fizemos o ponto de que é preciso distinguir a questão das migrações, por um lado, e a questão da segurança interna, por outra. No que toca às migrações, Portugal apoia os trabalhos em curso destinados a tornar mais interoperacionáveis ou interoperáveis os sistemas de informação para a gestão de segurança das fronteiras e das migrações. Concordamos com a necessidade de que o Frontex deve ser reforçado na sua capacidade operacional. Continuam ainda a subsistir algum debate sobre a governação deste mecanismo, de forma a prevenir que o mesmo possa ter algum efeito que tem que ser bastante controlado em relação à soberania. Qual é quem trata das questões de soberania, neste caso, das fronteiras, se é o Estado-membro, as autoridades do Estado-membro, se é a União Europeia. finalmente algumas dúvidas também sobre este número emblemático dos 10 mil guardas de fronteira. Precisamos mesmo de 10 mil? Este número é só um número emblemático ou podemos verificá-lo em função das necessidades que cada Estado-membro possa apresentar? Portanto, há aqui que haver uma aferição mais realista das necessidades. Em relação à segurança ainda, um segundo ponto muito importante, a luta contra o terrorismo e, neste contexto, a questão da utilização da internet e dos mídia e, sobretudo, das redes de comunicação social para potenciar estes aspectos relativos ao fomento do terrorismo, às mensagens de xenofobia, às mensagens raciais e, portanto, há aqui um cuidado muito grande a ter, sobretudo tendo em vista a influência que este tipo de mecanismo tem tido nas eleições um pouco por todo o lado e ver que isto não venha a prejudicar as eleições europeias. Apoiámos os esforços da Comissão em relação também, sempre no respeito dos direitos fundamentais, liberdade de expressão, de privacidade, defesa dos dados pessoais, em relação a esta luta contra a radicalização, suscetíveis de conduzir ao terrorismo e, portanto, é preciso ver com atenção esta proposta que está agora em cima da mesa sobre a disseminação do terrorismo em linha. Ainda um ponto sobre a Procuradoria Europeia. A Procuradoria Europeia é um mecanismo muito importante. Ele até agora tem sido utilizado basicamente para verificar ações ou crimes relacionados com o orçamento da União. A Comissão vem agora propor que a Procuradoria possa estender-se a crimes de terrorismo transnacional. Isto é um grande salto. Temos que ver com atenção, também do ponto de vista da soberania nacional, se e como vamos enfrentar e como vamos olhar para esta nova proposta. Finalmente, o mecanismo de proteção civil, que é um mecanismo que Portugal tem desde o início sido um grande apoiante. Eu tive, inclusive, uma reunião com o comissário Stylianides antes do Conselho para falarmos desta matéria. O mecanismo europeu de proteção civil precisa de desenvolver a sua capacidade de meios próprios e, sobretudo, de meios de combate aéreo de incêndios, que é uma prioridade fundamental para nós. Está neste momento já na fase de trílogos com o Parlamento Europeu. Trata-se de empurrar para que isto seja resolvido nesta legislatura. Finalmente, e último ponto, o Brexit. O Brexit teve, digamos, quase três momentos. Teve o primeiro momento, que foi o momento do jantar, em que a senhora Primeiro-Ministro falou de como é que ela via o Brexit, como é que do seu ponto de vista, portanto a senhora, isto foi o jantar em que estavam os 28, a senhora Primeiro-Ministro, pela primeira vez neste contexto dos 28, explicou a sua visão do Brexit, as suas dificuldades, os problemas que ela própria via em tudo isto e voltou a sublinhar a importância do livro branco que eles apresentaram, Chequers. Aqui está a solução, disse ela. Não houve debate, portanto, foi só a apresentação deste ponto. O debate houve sim no dia seguinte, com os 27. E o debate foi um debate muito construtivo, basicamente, e um debate que também não teve nada de grande inovação, que foi manter a posição da União Europeia, que já sabíamos. Número um, todos queremos, e isso foi unânime, todos queremos que haja um soft Brexit. Queremos que haja um acordo de saída. Todos os Estados-membros disseram isso. Bem-vindas as possibilidades de uma boa parceria futura. Queremos assegurar que temos com o Reino Unido uma parceria que vai além de qualquer acordo comercial. Um acordo de livre comércio seria a base e aí as possibilidades que aparecem em Chequers são positivas, são boas, mas atenção, e aqui vem o terceiro ponto, não se pode dividir o mercado único. O mercado único tem quatro liberdades fundamentais: liberdade de circulação de bens, de pessoas, de capitais e de serviços, E isto não pode ser uma escolha à la carte, não pode ser apenas um mercado único só para bens, como quer, bem, embora sejam bens industriais e bens agrícolas, que, como sugere o papel do Reino Unido. Portanto, houve aqui uma afirmação da vontade, que era já a vontade negocial da União Europeia, mas sempre com este tom muito positivo, mas estamos disponíveis para encontrar uma solução, sobretudo para o problema da Irlanda, que é o que efetivamente está aqui em jogo. Como se disse hoje, o acordo de saída está feito a 90%. Só falta, basicamente, a questão da Irlanda. O que aconteceu? O que eu chamaria o terceiro momento foi o momento da imprensa. Foi um momento em que quer a senhora May, quer o próprio presidente Tusk falam à imprensa, o presidente Macron também, e de repente gera-se a sensação de que isto está tudo mal. Não vai haver acordo, a senhora May diz, respeitem o Reino Unido, respeitem a minha posição. O presidente Macron diz que tudo isto vem na linha de mentiras que foram apresentadas aos cidadãos britânicos, falsas ideias sobre o que seria o Brexit, e isto gera um ruído mediático grande em torno do Conselho de Salzburgo, que não ajudou, não ajudou em relação aos temas do acordo. Eu diria que, no geral, para um Conselho que não teve conclusões, foi um Conselho positivo, em que houve um avanço nos três temas, em que, de uma maneira muito informal, os Estados-membros discutiram entre si e prepararam o terreno para este, sim, importante Conselho Europeu que vem aí agora, dia 17. Pronto, isto são as minhas principais considerações. Muito obrigada e desculpem o tempo.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, pela boa síntese que fez desta reunião informal. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, convidava a Sra. Secretária de Estado a vir para o sítio onde eu estou. Não, foi um detalhe que não nos apercebemos no início da reunião, que não havia microfone no sítio habitual onde a senhora Secretária de Estado se senta. Muito obrigada por... Peço desculpa pelo incómodo e muito obrigada pela colaboração. Tem a palavra o senhor requerente, o deputado requerente, Pedro Mota Soares. Oito minutos.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, Sr. Secretário de Estado, só dar-lhe uma nota. Nós sabemos que a reunião que aconteceu em Salzburgo nem sequer era uma reunião de conselho informal, era uma reunião mesmo informal de chefes de Estado, mas pareceu-nos muito relevante que, após todos os relatos que vimos na comunicação social e todas as ondas de choque que aconteceram depois disso, que se pudesse... Está-se a ouvir a mesma, não está? Está. Que o Parlamento pudesse acompanhar um bocadinho, porque esta reunião parece-nos, e até pelo que nos disse aqui, que teve mais conteúdo que às vezes até alguns conselhos. E, portanto, parece-nos muito importante podermos falar sobre esta matéria e exatamente nos três temas que o Sr. Secretário de Estado assinalou: migrações, segurança e Brexit, e eu começava por este último. O rescaldo, tudo o que nós vimos depois desta reunião, como é óbvio, causou-nos preocupação. Eu cheguei a ver alguns relatos de jornais que falavam do descalabro de Salzburgo. Parecia quase um título de jornal desportivo depois de uma noite de provas europeias. Nós sabemos que, entretanto, já houve algumas evoluções, e que até são evoluções positivas, mas é inescapável que, na sequência desta última reunião, nós estamos muito mais perto do fim do prazo, estamos a cerca de 6 meses do fim do prazo, que era o fim do prazo estabelecido. Como é óbvio, quanto mais nós nos aproximarmos do fim do prazo, mais tensa se torna também naturalmente a própria negociação, e continuamos nesse sentido, muito preocupados até com os constantes adiamentos da apresentação de um conjunto de matérias que são muito relevantes. Eu sei que depois disso, desta mesma reunião, o senhor negociador-chefe, o senhor Michel Barnier, já veio expressar o seu otimismo. O senhor Secretário de Estado já nos dizia aqui também que 90% das matérias estão fechadas, só falta a questão da Irlanda, mas eu gostava de perceber então efetivamente o que é que está neste momento já fechado. Nós sempre dissemos, nós CDS sempre dissemos desde o início que não queremos nenhuma situação do chamado hard Brexit, nem queremos nenhuma situação acima de tudo onde que se chega ao fim do prazo sem ter uma conclusão, sem ter um acordo concluído, porque isso levaria, como é óbvio, inevitavelmente a uma situação de hard Brexit. Mas confesso que continuo aqui bastante preocupado e gostava de saber mais e de perceber qual é que foi a posição do Governo português, porque nós temos aqui muitas matérias que são matérias muito relevantes. Eu percebo, como é óbvio, a União Europeia não pode estar disponível para um processo em que o Reino Unido escolhe as liberdades que quer e recusa outras. Isto não pode ser um processo de cherry-picking. Não pode haver aqui uma liberdade de circulação de capitais, mas depois não haver uma liberdade de circulação de pessoas ou de serviços. Isso, como é óbvio, é totalmente inaceitável. Mas isso passa por percebermos, então, e se neste momento 90% do acordo já está praticamente concluído, é importante também dar nota de matérias tão práticas como o que é que vai acontecer, por exemplo, do ponto de vista alfandegário. Vai haver pagamento de tarifas? Tarifas a que nível? Vão ser semelhantes a que acordo? Ao acordo do CETA? Ao acordo que temos com outras áreas? Mais semelhante ao processo que temos, por exemplo, com a Noruega? Esta matéria para nós é uma matéria bastante relevante. Depois, relativamente também à matéria da Irlanda, da fronteira da Irlanda, nós percebemos que neste momento é a grande questão, mas era importante percebermos um bocadinho também que opções é que estão de facto aqui em cima da mesa. Fazer a fronteira marítima, unificando, entre aspas, um bocadinho a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, percebemos que isso é inaceitável por um lado. Fazer uma fronteira que é uma fronteira desmaterializada na Irlanda, isso parece-nos que é irrealista do ponto de vista prático. Portanto, era muito importante percebermos, de facto, que cenários neste momento é que estão a ser trabalhados, porque isso certamente terá consequências até na finalização do acordo. Mas há uma terceira dimensão, pegando até na questão da Irlanda, que a nós nos tem preocupado bastante, e que tem estado muito ausente também do discurso e do debate público, que tem a ver com a dimensão atlântica da própria União Europeia. Com a saída do Reino Unido, como é óbvio, a posição estratégica de Portugal como um país atlântico é muito reforçada. Passam a existir menos países com esta dimensão e, como é óbvio, nós estamos a falar daquele que há à cabeça o país que tem, no Reino Unido, que tem maior dimensão atlântica. Certamente que está a Irlanda tem essa mesma dimensão. Nós vemos, por exemplo, muitos governos, como o governo holandês, preocupado com esta matéria. Já vi também declarações do governo francês preocupado com esta matéria. Do ponto de vista de Portugal, não temos ouvido muito um discurso sobre a dimensão, a vertente atlântica que a União Europeia continuará a ter, mas que, em parte, é também diminuída. Isso é uma questão que nos preocupa e gostávamos de perceber também quais é que são as preocupações. E depois, eu sei que a senhora Secretária de Estado não tem a tutela das comunidades, mas como é óbvio, esta questão ultrapassa completamente a questão específica do senhor Secretário de Estado das comunidades. Com o aproximar do fim, nós percebemos que há muitos portugueses que ainda estão neste momento no Reino Unido, a quem durante muito tempo foi dito, não estejam preocupados, a nota foi de muita acalmia, mas quando olhamos para a nossa comunidade, percebemos que há muita gente ainda que não começou a preparar toda a documentação que é preciso. Nós sabemos que no início a documentação era muito burocrática. Os relatos que nós temos é que, mesmo assim, o que está neste momento previsto continua a ser de muito difícil acesso. Por exemplo, tive um relato que toda a ligação neste momento é feita através de uma aplicação que é colocada num telefone. Essa aplicação colocada num telefone só funciona num tipo de telefones, que são os telefones Android, não funciona num telefone iOS, naqueles telefones que são muito provavelmente aqueles que têm maior expansão. Isto coloca muitas dificuldades e eu gostava de perceber se as autoridades portuguesas estão a preparar para um afluxo também de pedidos até nos últimos dias e que acompanhamento é que vão dar à nossa comunidade, porque de facto, mais uma vez, com um prazo mais curto, a questão torna-se mais difícil. Depois também, dentro do meu tempo, falar da questão das migrações. Nós percebemos que esta questão continua a ser, infelizmente, a questão que, conselho após conselho, reunião informal, chefes de Estado até ao jantar e almoço de chefes e reunião de chefes de Estado, continua a estar aqui muito em cima da mesa. Eu lembro-me que, no ponto 5 das conclusões do Conselho de Junho, estava lá uma matéria muito específica sobre a necessidade de densificar os conceitos relativos às plataformas de desembarque e aos centros de acolhimento. A verdade é que já passaram quase 4 meses sobre esta matéria. Na reunião de Salzburgo, pergunto-lhe se foi abordada esta questão, que novos desenvolvimentos é que nós podemos esperar sobre esta matéria, porque a matéria, de facto, continua a contaminar todo o debate ao nível europeu, em todo o plano europeu, e é uma matéria que nos preocupa. Também neste domínio das migrações, continua a haver uma matéria que para nós é bastante inaceitável. Dos quase 650 mil pedidos de asilo que foram realizados em 2017, é bastante inaceitável que quase 2/3 desses pedidos estejam neste momento concentrados em 3 países, Alemanha, Itália e França. Isto, como é óbvio, aumenta muito também a pressão sobre estes países, mas sobre a totalidade da União, de todos os países da União, e nesse sentido eu perguntava-lhe, falou aqui um bocadinho também dessa matéria, mas o que é que nós podemos esperar relativamente ao sistema de asilo europeu? O que é que vai aí acontecer? Eu percebo que é uma matéria difícil de implementar, mas se esta matéria foi discutida, se lhe parece que é possível, até da discussão que aconteceu em Salzburgo, ter um consenso mínimo também sobre esta matéria. Por último também, só na matéria da segurança, uma das coisas que nos preocupa bastante foi ler um relatório recente do grupo de peritos de alto nível sobre a radicalização. Um dos dados que constava lá é que dos cerca de 5.000 combatentes europeus que tiveram no espaço da Síria como combatentes do Daesh, cerca de 2.000 ou 2.500 terão regressado para território, para solo europeu. Esta matéria é uma matéria que preocupa muito este grupo de peritos, mas eu não a vi muito refletidas nas notas da segurança interna da agenda da reunião informal e não tenho visto esta matéria muito referida. Esta matéria é uma matéria muito relevante, também se liga de alguma forma também com o Brexit, que muitos deles também são do Reino Unido, mas é uma matéria que nos preocupa. Uma última nota mesmo, ultrapassando um segundo o meu tempo, que tem a ver com a matéria da Procuradoria Europeia. Esta matéria dos crimes de terrorismo transfronteiriços é uma matéria muito relevante, mas é uma matéria que nós sabemos que coloca muitas vezes em causa também o próprio princípio da soberania. Eu, por acaso, não achei isso, mas muito recentemente, numa discussão que nós tivemos nesta mesma comissão, um senhor deputado do Partido Socialista achava que, por exemplo, aquela diretiva, que é a diretiva relativa à conservação de provas transfronteiriças, que também têm a ver com crimes de terrorismo, punha claramente em princípio o princípio da subsidiariedade. Eu, por acaso, não achei isso, mas percebo que a discussão pode, de facto, surgir, e surgir, às vezes, de onde menos se espera. E, portanto, a matéria tem de ser devidamente acompanhada, e é importante, nesse sentido, também, se o Sr. Secretário de Estado puder dar aqui mais alguma informação, penso que é relevante para a própria Comissão. Muito obrigado pela sua enorme tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra para a resposta à sua Secretária de Estado. 8 minutos.
Muito obrigada. Então, começando pelo Brexit. Nós estamos, neste momento, a discutir o acordo de saída. O acordo de saída, o que é que tem lá dentro? O acordo de saída tem os direitos dos cidadãos, que é a parte que está totalmente fechada, tem a contrapartida financeira, ou seja, o que é que o Reino Unido tem que pagar para continuar a estar daqui até ao fim do período de transição dentro da União Europeia, tem o próprio período de transição, não é? A questão do período de transição que vai até dezembro de 2020, tem um conjunto de outros aspectos relativamente menores e tem um aspecto que para nós é importante, que eu poria dentro deste bloco, que é o caso das indicações geográficas, porque se disse à partida, neste acordo de divórcio, vamos lá ver, então, vocês têm que aceitar as indicações geográficas que já existem no quadro europeu. E, finalmente, é a questão da Irlanda, ou seja, este acordo de saída tem um conjunto de garantias que irão permitir fazer depois, em momento posterior, o acordo futuro. Portanto, nós aqui só estamos a falar deste conjunto de garantias. Cidadãos, o cheque, período de transição, alguns outros aspectos mais igualmente importantes, mas digamos não desta relevância, e a questão da Irlanda. Ora, quase tudo isto está fechado. Falta a Irlanda. E falta a Irlanda, e a solução que o Reino Unido apresentava para a Irlanda é: vamos resolver isto no quadro da relação futura. Para que é que nós estamos aqui agora a discutir esta questão da fronteira com a Irlanda, se nós depois vamos ter que arranjar uma relação futura, onde vamos ter que discutir como quais vão ser os direitos aduaneiros, como é que nós vamos fazer tudo isto? Portanto, Chequers diz assim: olha, muito bem, nós vamos resolver essa questão, no quadro da relação futura. A União Europeia diz não. Não, porque ficou decidido que era preciso resolver a fronteira da Irlanda, deixar esta garantia clara antes de se dar início a qualquer negociação futura. Junto com este acordo de saída, há de aparecer uma declaração política que traz as linhas gerais desta relação futura. Este tem sido outro grande debate. O que é que deve estar dentro desta declaração política? Deve ser uma declaração muito abrangente, muito simples, em que se diz, nós temos uma relação muito profunda com o Reino Unido, queremos continuar a mantê-la, temos que encontrar aqui mecanismos para ter um acordo comercial, queremos também ter uma relação na área da segurança e defesa, queremos ter uma relação futura na área da ciência, mas sem especificar como é que isto se vai fazer. Outros entendem que deve ser muito mais detalhado para prender as duas partes na negociação futura. E só depois disto, que deveria estar acordado, acordo de saída e declaração política agora, em outubro, é que se daria início ao período de transição e depois do período de transição, durante esse período, começaria a negociar-se o acordo futuro. O que é que pode ser o acordo futuro? A grande maioria dos especialistas fala sempre numa espécie de seta plus-plus, ou seja, seria um acordo comercial destes acordos de nova geração, de grande dimensão, e que depois, à margem do qual se fariam muitos outros, se incluiriam outros aspectos, como a segurança, a luta antiterrorista, a questão da segurança, a questão da ciência e da tecnologia, a questão da aviação, tudo isso estaria englobado neste grande acordo futuro. Ora, neste momento, falta resolver, destes pontos do acordo de saída, a questão da Irlanda. Qual é a solução? E porquê é que isto é um nó górdio? Porque nem o Reino Unido quer abdicar da sua soberania sobre a Irlanda do Norte, nem nós queremos que haja uma continuidade total e absoluta entre um país da União Europeia, que é a República da Irlanda, e um outro país que está fora da União. Portanto, é essa grande questão que está em jogo. Como resolver isto? Neste momento, eu acho que, não tenho certeza, porque está a ser discutido exatamente neste momento, haveria a possibilidade de encontrar alguns mecanismos que permitam que não haja fronteira física, porque se há fronteira física, corre-se o risco de voltar a um conflito que foi terrível durante tantos anos e que vitimou tanta gente de um lado e de outro da fronteira e que só se resolveu porque ambos os países entraram para a União Europeia, senão seria resolvido. Mas então, a ideia é não haver uma fronteira física, mas mesmo assim, em relação a bens de caráter agrícola, sobretudo, continuar a haver ali um controlo fitossanitário. Como é que isso se faz? Grande parte disso já se faz. Já se faz. E, portanto, não era preciso fazer mais nada do que já existe em relação aos controlos fitossanitários. Depois há um mecanismo que poderia ser aplicado, que vem sendo visto, similar ao que acontece entre as Canárias e a Espanha, que também sendo uma ilha, também tem ali um regime especial e ver como é que está a ser feito. Outra é questões tecnológicas como a internet das coisas, utilizar, imagino eu que adesivos ou enfim, uma forma de que os bens venham marcados, que quando passem a fronteira isso seja contabilizar, portanto, é uma fronteira desmaterializada, mas talvez digital. Ou seja, temos que pensar fora da caixa, e eu acho que é isso que está a ser feito. Acho que há uma enorme vontade de encontrar aqui uma solução. O backstop, ou seja, e se houver realmente uma situação muito grave, e se houver uma peste suína, e se houver uma situação que é preciso controlar, então aí iríamos à situação de backstop, que seria a fronteira, estaria ali no mar entre a Irlanda e o resto do Reino Unido, mas só numa situação extrema. Portanto, eu acho que é por aqui que as coisas estão mais ou menos a encaminhar-se, ideia de que precisamos todos e todos queremos um acordo de saída que nos ajude a encontrar um caminho de continuidade com o Reino Unido. Salvaguardando a nossa relação com a Irlanda, a nossa solidariedade com a Irlanda, e a questão agora trata-se de ver como é que se salvaguarda a unidade do mercado único, como é que tudo isto se pode fazer sem afetar o pilar central que é o mercado único para toda a União Europeia. Portanto, não vai ser muito fácil, não vai ser nada fácil, a negociadora número 2, a senhora Sabine Weiland dizia, I don't know how this will land, but we'll make it fly. Eu acho que essa é uma expressão que nos resume um pouco como é que as coisas estão neste momento. Fácil não é, mas há uma enorme vontade de ver se é possível encontrar a saída. A dimensão atlântica, sem dúvida que é fundamental para o nosso país. Estamos a ver que Portugal tem que ter uma atuação talvez mais proativa de aproximação com países como a Irlanda, como a Dinamarca, como a Holanda, com países que têm esta vertente atlântica da sua política e manter esse relacionamento futuro com o Reino Unido no maior grau de intensidade possível. Apenas um apontamento, então, Sr. Presidente, se me permite, quanto à questão da segurança, às migrações, efetivamente estamos aí no debate, e poderei talvez responder depois a outra pergunta, estamos no debate exatamente sobre como implementar as plataformas de desembarque, o que é isso e com quem e onde? E onde? Porque essa é a grande questão. Como fazê-lo no quadro do direito internacional, no respeito pelo direito do mar, no respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, no respeito do interesse dos países com os quais vimos a falar. Portanto, há aqui necessidade de muito trabalho. Os centros de acolhimento está melhor, ou seja, tem havido mais discussão sobre esta matéria e, em relação aos centros de acolhimento na Europa, o debate vai-se fazendo de forma mais serena, eu diria, e é possível encontrar soluções para isto. Segurança. Estão neste momento a ser discutidas 23 peças legislativas relativas à segurança interna. Algumas delas foram apresentadas agora pelo Presidente Juncker, no seu discurso do Estado da União, outras já estavam em discussão, elas vão desde as questões da cibersegurança até à melhoria da qualidade dos cartões de identificação e dos passaportes, às questões da interoperacionalidade das fronteiras e do sistema da informação dos sistemas de fronteiras, a questão dos precursores dos explosivos, melhorar o sistema de informação de vistos, a prevenção da disseminação do terrorismo online, a questão da criação de um centro de competências de cibersegurança na área da indústria e da tecnologia. Portanto, tudo isto está neste momento a ser discutido e continuará a ser.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de cumprimentar a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e agradecer a sua participação e o seu contributo muito importante, também depois desta maratona sobre política europeia, que é algo muito positivo também debatermos aqui no Parlamento estas matérias de interesse fundamental para o nosso país, para a comunidade inserida na União Europeia e perante realmente as grandes incógnitas que estão à nossa frente, seja a questão do Brexit, seja a questão das migrações, aqui no contexto da Cimeira Informal de Salzburgo e também do que virá na próxima semana também no próximo Conselho Europeu sobre estes dois grandes blocos temáticos para o futuro da União Europeia. Ainda há pouco, no plenário, no debate sobre o próximo Conselho Europeu, achei curioso que o PS respondeu, a bancada do PS respondeu que parecia que o PSD andava distraído com o Brexit. Fiquei primeiro a pensar, será que o PS quer dizer que o Brexit não é tema suficiente para estar aqui debruçado sobre a matéria? E depois... mas isso acho que não seria mal demais pensar que o PS diria uma coisa dessas. Portanto, relativamente à listagem que o Primeiro-Ministro fez sobre medidas dentro do ambiente para dar informação às empresas e essas matérias, e o que é que, em termos de medidas concretas, é verdade que existe uma proximidade geográfica de certos países que exige um empenho e um esforço adicional para as questões aduaneiras, para as questões da atividade pecuária, agroalimentar. Portanto, é natural que isso seja mais reforçado aí. Mas quando pensamos que, por exemplo, a grande importância do turismo e do setor do mercado britânico para o turismo português, e que, na eventualidade terrível de um cenário de sem acordo, os voos do Reino Unido não podem entrar em espaço aéreo europeu, portanto, isto também tem impacto, evidentemente, e também para além da questão das empresas portuguesas que exportam produtos e têm ligações comerciais ao Reino Unido e têm essa grande importância também no setor financeiro. Evidentemente, também compreendemos porque é que, por exemplo, o governo francês faz esse levantamento dos planos de contingência setoriais de cada ministério e depois vai além disso e irá pedir também, pelo que foi circulado também na imprensa internacional, que a França iria, que o governo iria pedir ao Parlamento francês uma autorização legislativa para realmente depois colocar em prática estes planos de contingência na eventualidade que toda a gente não deseja essa questão de não haver acordo. Ou seja, há algo que também pode ser feito para além de enviar 70 avisos para as empresas e evidentemente, se o governo português já iniciou o trabalho com a autoridade tributária aduaneira, certamente existirá também uma maior área onde também pode ser aprofundado essa preparação para todos os cenários possíveis para o dia 30 de março de 2019. Até porque concordamos também com o Sr. Secretário de Estado, realmente houve um mediatismo negativo em torno realmente desta cimeira informal, mas estas medidas foram tomadas antes da cimeira e, portanto, relativas a maior verbas, por exemplo, para o orçamento de Estado, para as infraestruturas, portanto, foi feito já antes destas, aliás, também a instabilidade própria também no próprio governo britânico, decorrente também do primeiro plano Chequers, também isso foi tudo antes desta cimeira, mas realmente a cimeira, o mediatismo não ajudou efetivamente, digamos, ao clima internacional sobre esta questão. Gostaria de perguntar quais são as expectativas que a senhora Secretária de Estado tem para o que Theresa May possa apresentar como segundo plano Chequers, eventualmente na próxima semana, depois da rejeição do primeiro plano, o que é que considera? Porque realmente, quando se fala de 80% de um acordo já está firmado, isso baseia-se é uma contagem num Excel, ou como é que se contabiliza isso? E também, quando se diz só falta a Irlanda realmente é uma parcela tão pesada, digamos assim, da questão do acordo, realmente talvez deva haver, em vez de dizer 90%, como é dito por todos os interlocutores nas negociações, talvez falar sobre assim, um peso ponderado, digamos assim, também das temáticas. Relativamente à questão das migrações, Sr. Secretário de Estado, também perguntar se em que ponto de situação está a situação da temática das migrações secundárias, de como poderemos avançar mais mais dentro dessa questão e de haver essa partilha de solidariedade, como também foi um tema do último Conselho Europeu, e como é que isso foi abordado na cimeira informal em Salzburg. Relativamente às migrações secundárias, também aproveitar a sua vinda cá à Comissão de Assuntos Europeus para referir novamente uma pergunta que o PSD fez na altura em que o Primeiro-Ministro de Portugal anunciou que iria fazer um acordo bilateral em espírito da solidariedade europeia com a Alemanha, para tornar mais céleres os procedimentos de repatriamento de requerentes de asilo que estejam na Alemanha e tenham entrado na Europa através de Portugal. Entretanto, já recebemos uma resposta por parte do Ministério da Administração Interna, e só que quando se lê esta resposta parece que certamente houve um lapso por parte do Governo, porque isto parece o press release que se envia à imprensa. Nós pedimos o acordo bilateral entre Portugal e Alemanha, entre o CEF e a sua entidade homóloga na Alemanha, mas isto parece um pouco um press release e certamente que o Governo não enviaria ao Parlamento propositadamente um press release. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rubina Berardo. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado para as respostas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em relação à preparedness do Brexit, efetivamente todos os países têm que estar preparados, porque o que é certo é que, com acordo ou sem acordo, dia 30 de março de 2019, o Reino Unido passa a ser um país terceiro. Se houver acordo, tudo será mais fácil, porque temos aqui um período de transição para discutir o que vai ser a relação futura e, portanto, será mais fácil seguramente. Mas não deixa de ser um país terceiro, portanto, passa a haver controlos. Passará a haver controlos, esses controlos, de momento, não há grande distinção entre o que existe agora e o que passará a existir, mas a partir do dia 30 de março é natural que o Reino Unido possa começar a divergir e começar a ter a sua própria regulamentação e ela ser diferente da nossa. Portanto, o que é preciso estar preparado é, sem dúvida nenhuma. Se não houver acordo, ainda é preciso estar mais preparado e aí teremos que falar nas tais medidas de contingência. A Comissão Europeia tem dito que os Estados-membros devem dar início à sua preparação, informar as empresas, fazer uma preparação o mais adequada possível, mas também tem sublinhado que é preciso estarmos a fazer isto em conjunto e é preciso não nos entusiasmarmos a fazer coisas, por exemplo, na área da aviação, onde temos um céu europeu, o céu único europeu, não é? Portanto, não vale a pena estarmos a fazer grandes coisas na área da aviação quando depois a solução tem que ser uma solução europeia. Mas aproveito então para dizer que nós, o Governo tem estado a fazer todo um contacto com os diferentes ministérios, identificando uma a uma as áreas onde é preciso tomar medidas, sobretudo no MAI, sobretudo em relação a questões aduaneiras, um reforço das fronteiras, seguramente que é fundamental, no aeroporto, por exemplo, se começar a haver tem que haver ali, já existe, no fundo também já existe, porque eles não são Schengen, portanto, não. Mas talvez nos portos seja necessário, por exemplo, no Porto de Sines foi identificado como o Porto de Setúbal, de onde sai grande parte da produção da Auto Europa, por exemplo, terá que ser também, provavelmente, haver aqui algum trabalho adicional. Mas nós não temos o mesmo dimensão de infraestruturas como tem a França com a Inglaterra, não temos um canal ali, não vamos ter caminhões à espera na fronteira, portanto há um nível de preparação da França que não se compara seguramente com o nosso, há um nível de preparação da Holanda, que é onde tem os grandes portos, por onde entram todas as mercadorias que depois são exportadas, não tem seguramente a mesma dimensão. Seja como for, estamos a trabalhar no assunto e sobretudo nessa área dos portos e das infraestruturas, está a ser acautelado. Quanto às empresas, nós fizemos já uma primeira reunião com os maiores exportadores portugueses para o Reino Unido, já há muitos meses. Entretanto, em junho, fizeram-se dois seminários, um em Lisboa, outro no Porto, sobre oportunidades e desafios para as empresas, e terão lugar, dia 17 de outubro, em Leiria, 18 de outubro, no Porto, dois seminários, um sobre a fileira alimentar, outro sobre a fileira da moda e calçado, e outros dois blocos com o setor automóvel e o cluster da saúde em novembro, respectivamente em Aveiro e em Braga. Portanto, isto são ações de formação e informação às empresas que estão todas elas calendarizadas e que vão ter lugar. Portanto, são estes, porque estes foram os setores identificados como os mais... onde poderia haver mais impacto. Também, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, os parceiros sociais serão muito brevemente informados sobre todas estas coisas que estamos a fazer de preparação, tinham-nos pedido isso. A CIP e a CAP também estão a trabalhar nestas matérias, com o impacto na área da indústria e na área da agricultura e também a Confederação de Comércio. E, portanto, estamos convictos de que os assuntos estão a ser devidamente acompanhados. Quanto à questão das migrações, mecanismos secundários que se têm realizado, este foi um tema que tem sido tratado basicamente ao nível bilateral, entre vários países fazendo acordo, sobretudo com a Alemanha. No caso das estatísticas que nós temos, em termos de pedido de retomas, nós temos 504 pedidos de retomas, pedido dos quais 410 são da Alemanha e, neste momento, foram efetuadas cerca de, portanto, estes são os pedidos, efetuadas e concretizadas 166. Então, são os números que temos neste momento. Nós, entretanto, o MAI não enviou o texto do acordo, ele foi assinado, mas, enfim, o texto existe. Vamos ver. Quanto a outros aspectos, eu gostaria só de sublinhar mais um minuto para dizer que Portugal tem continuado a trabalhar em todas estas questões da relocalização dos migrantes, da reinstalação da reinstalação também daqueles migrantes que estavam ao abrigo do sistema um por um na Turquia. Portanto, temos continuado a fazer esse tipo de operações, além de termos continuado a receber os migrantes que vêm, que têm chegado nos barcos. Este é um tema muito complicado, muito complexo, que deu aso a grande debate no Conselho Informal, porque países como a Itália entendem que toda a gente deve solidarizar-se para ficar com estas pessoas, mas que eles não devem fazer parte dessa solidariedade. E, portanto, isto coloca aqui problemas graves, sobretudo num momento em que as autoridades italianas dizem que é preciso ir em contra daquilo que tem sido a prática tradicional e legal do direito do mar, onde o barco deve atracar no porto mais seguro, mais próximo. Portanto, nós até agora recebemos 30 pessoas do primeiro navio, do Lifeline de Malta, 50 pessoas de duas embarcações italianas que também já chegaram, do Aquarius 30 pessoas, do Diciotti, que foi o navio onde tínhamos nos disponibilizado para receber 20 pessoas, mas não se, afinal não se levou avante este entendimento porque o Ministério do Interior de Itália disse que não quereria participar neste esforço de solidariedade. E, finalmente, do Aquarius 2, há um compromisso para acolher mais 10 migrantes. A grande questão é ver como é que se encontra um mecanismo que assegure a previsibilidade e que não seja, que seja um mecanismo solidário, mas previsível, que não seja cada vez que chega um barco, alguém telefona para alguém a dizer será possível ficarem com este grupo de migrantes. Precisamos ter previsibilidade, precisamos que as coisas estejam efetivamente claras e para isso é muito importante que se consiga resolver a questão de Dublin e da questão do asilo, para que fique tudo definido de forma clara. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Agora tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, repartindo o tempo às senhoras deputadas Carla Tavares e Constança Urbano Sousa. A primeira a usar da palavra é a Sra. Deputada Carla Tavares. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu começo por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e agradecer o facto de, depois desta maratona e esta hora tardia, estar aqui connosco, dar-nos conta das conclusões da Cimeira Amigável de Salzburgo. Dizer-lhe que, de facto, estas questões do Brexit são para nós de grande importância, não só para Portugal, que o é de forma particular, mas também não deixa de ser realmente um tema que afeta pelo menos de cerca de 3 milhões de cidadãos europeus que neste momento se presume que residam mesmo no Reino Unido. E por isso há que encontrar de facto uma solução para o futuro destas pessoas e parece que este também, apesar de nos dizer que a questão que está por resolver é essencialmente a da Irlanda, mas parece-me que nem tudo está fechado no que se refere à proteção dos direitos dos cidadãos. No que se refere a Portugal, e aproveitando a sua vinda, não posso deixar também de transmitir aqui algumas preocupações que nos foram feitas chegar, aliás o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, que já se ausentou, já há pouco referiu, e que tem a ver precisamente com o facto de um sistema de validação dos passaportes ser utilizado através do telemóvel, mas só possível para telemóveis de tecnologia Android, não é possível para iOS, isso dificulta muito o acesso a todos os cidadãos. Além disso, também há uma outra questão que tem a ver com, isto mais para os cidadãos portugueses, se para viajar tem sido necessário apenas, e pensa-se que no futuro também será assim, a apresentação do cartão de cidadão, para uma série de outros serviços, para uma série de outras circunstâncias que vão ser necessárias no seu dia-a-dia, vai ser necessária a apresentação do passaporte. Ora, aquilo que nos tem sido transmitido é que ainda não estão a ser solicitados por todos os nossos imigrantes portugueses no Reino Unido os devidos passaportes e tem-nos sido transmitida a preocupação de quando houver a data mais próxima da saída, o 29 de março, que haja uma corrida aos passaportes e que isso possa causar um crash dos nossos sistemas, dos nossos serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu queria saber e perguntar se está a ser esta questão equacionada, se estão a ser pensadas medidas que possam incentivar, se calhar, uma ida ou um pedido mais atempado destes passaportes. Eu recordo que, creio que já foi esta semana, que foi anunciado, no que se refere à Venezuela, aquela isenção de taxas para quem quiser pedir passaportes. Se está a ser pensada não uma isenção, mas uma redução transitória de emolumentos que possa acelerar o pedido destes mesmos passaportes, e são preocupações que nos têm sido dadas a conhecer, porque de facto, se toda a gente se lembrar de pedir passaporte e tendo em conta que os serviços têm um número de pessoas que também se têm revelado não ser suficiente, pode levar a uma sobrecarga de trabalho e também uma maior dificuldade em dar resposta a estes pedidos. Posto isto, que de facto o Reino Unido continua com a sua posição, que no fundo é que tem desde o início, que era o melhor dos dois mundos, eu acho que pelo menos nesta concepção temos sido todos unânimes, mas de facto já começa a perceber que assim não é, mas nós não podemos, no que se refere aos cidadãos e à defesa dos direitos dos cidadãos, nós não podemos de forma alguma facilitar. É só, muito obrigada.
Também aproveito para cumprimentar a senhora Secretária de Estado e a sua delegação. Em relação às questões migratórias e à questão das plataformas de desembarque, no fundo é uma repescagem da política de interdição marítima e de tratamento extraterritorial em Guantánamo de pedidos de asilo dos Estados Unidos na década de 80, ou é igualzinho à solução pacífica da Austrália adotada a partir dos anos 90? Que podem de facto ser adotadas por esses Estados porque não têm nem uma Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, nem uma Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que interdita, se quisermos, esse tipo de práticas. E, se não houvesse dúvidas, basta ler o Acórdão IRSI. O Acórdão IRSI tem por base um acordo deste género que a Itália de Berlusconi tinha feito com a Líbia de Gaddafi, precisamente para operações de interdição marítima e desembarque nas costas da Líbia. E que conseguiu com isso acabar com a chamada crise de 2005, porque a União Europeia já teve muitas crises destas, nos anos 90, a França, a Alemanha, só esses dois países receberam mais de 1 milhão de pedidos de asilo e não caiu. Inventou-se depois foi Dublin, para tirar a responsabilidade para os países da periferia. Agora, estas plataformas de desembarque, senhora embaixadora, têm de facto problemas de natureza jurídica e de compatibilidade com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que garante o direito de asilo e garante o direito ao não refoulement, mas também com a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Mas depois têm dificuldades de natureza prática. Quem são os Estados terceiros que vão acolher estas plataformas de desembarque? A Líbia? Este exemplo de Estado que proporciona tratamentos humanos às pessoas, que não tem escravatura, que não vende os imigrantes, enfim, isto é irónico, senhora. Quer dizer, é com a Líbia? Qual vai ser o Estado que vai acolher estas plataformas de desembarque para que a União Europeia continue a sua política de longe da vista, longe dos direitos, porque no fundo é mais nada do que isto. O objetivo é impedir que os refugiados cheguem à Europa e, portanto, quanto mais longe da vista, também longe dos direitos, não nos impressiona. Agora, os Estados que vão acolher estas plataformas de desembarque correm riscos. Um, são eles que vão ficar com as pessoas. Vão-lhes dar proteção? Se sim, são eles que vão-lhes retornar. As operações de retorno têm dificuldades práticas, jurídicas e custam dinheiro, muito dinheiro. Portanto, não é só uma questão de retornar as pessoas. Tem todas estas implicações. E que estados é que vão correr esse risco? Portanto, tem estas questões práticas. Naturalmente, a União Europeia, nos próximos anos, tem uns 1 milhão de euros largos em ajuda ao desenvolvimento que podem ser aplicados. Estamos a falar de 36 mil milhões numa cada vez mais condicionalidade negativa. Agora, senhora Secretária de Estado, vamos ser realistas. Só em 2017 as remessas dos imigrantes para a África foram de 47 mil milhões de dólares. Ou seja, mais do que a União Europeia prevê gastar em 7 anos para toda a África. Num único ano. E, portanto, e hoje a imigração para esses países é, sem facto, um grande fator de desenvolvimento e de paz social. Portanto, para esses Estados, pura e simplesmente, não interessa. Porque a imigração é o seu verdadeiro fator de desenvolvimento económico e também de paz social. E Portugal tem uma experiência larga disso. A década de 60 e de 70 tivemos fluxos imigratórios muito significativos. Aliás, a Europa toda tem essa experiência da imigração para ela como fator de desenvolvimento económico e de paz social, quando no finais do século XIX, início do século XX, milhões de europeus fugiam não à guerra, mas à miséria, iam para outros países. E, portanto, isso foi um fator também de paz social na Europa. Portanto, estas plataformas de desembarque, eu gostaria de facto de saber, como foi apresentado no Conselho Europeu, como uma medida a explorar e como uma solução quase milagrosa para controlar os fluxos, ou melhor, para os impedir e conter, ao lado de muitas outras que já existem, como é que está a avançar. E por outro lado, relativamente às migrações secundárias, as regras do regulamento de Dublin são muito claras. O Estado-membro responsável por um pedido de asilo, no caso da recolocação, Portugal, é obrigado a retomar a cargo os requerentes de asilo que, entretanto, residam noutro país. Então não precisa de acordo bilateral nenhum, é só uma questão de aplicação, que há dificuldades de aplicação do lado alemão, isso eu sei. Porquê? Porque o BAMF, portanto, o CEF alemão, tem grandes dificuldades de processamento e de identificação das pessoas, e isso reside pela sua própria incapacidade de atuar eficazmente.
Muito obrigada, senhoras deputadas. Carla Tavares e Constança Urbano de Sousa. Tem agora a palavra à senhora secretária de Estado para as respostas. 8 minutos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Vejamos aqui em relação à questão dos cidadãos, que é um tema absolutamente central para nós em relação ao Brexit. Os detalhes de toda esta articulação dos cidadãos europeus no Reino Unido e também a situação dos cidadãos britânicos aqui, que também começam a dar sinais de algum nervosismo, saber o que é que vai acontecer, elas estão fechadas, digamos assim, neste acordo de saída, já foi negociado. Há bocadinho a senhora deputada perguntava-me como é que se faz isso, como é que se mede os 90%, os 30%. O senhor Barnier apresenta o documento, o que ele chama a verdização do documento, ou seja, o documento está a branco e depois, à medida que vão sendo acordados os temas, vão ficando a verde. E, neste momento, a única parte, basicamente, a parte mais substantiva, que não está a verde, é a questão da Irlanda. A questão dos cidadãos está tratada, está fixada. Agora, se não há este acordo, a situação pode complicar de uma maneira terrível. Embora a senhora Primeira-Ministra britânica já tenha dito publicamente para que as pessoas se acalmem, que o que está acordado sobre esta matéria não há razão nenhuma para não o executar. Portanto, eu acho que isto é uma garantia e uma garantia também do lado europeu. Agora, como sabemos, nenhum acordo deste género está terminado ou está acordado até que tudo esteja acordado. Portanto, tudo tem que estar devidamente acordado, incluindo a questão da Irlanda, para que se possa ter 100% de certeza que está tudo fechado e que aquilo que foi fechado de uma maneira assertiva para os nossos interesses está salvaguardado. Esperemos que sim, por isso também este interesse nosso e de muitos outros Estados-membros de que haja efetivamente este acordo de saída, que seja feito. Quanto aos outros aspectos, eu tomo nota, Sra. Deputada, muito obrigada, eu tomo nota das preocupações, também como tomei nota das preocupações do Sr. Deputado do CDS, sobre a situação dos passaportes, esta questão dos sistemas de validação. Vou falar ao meu colega que assume estas questões, que tenho a certeza que estará perfeitamente ao corrente disto e que estará em cima deste assunto. Porque houve já um reforço dos serviços consulares e, portanto, achamos que esta questão dos passaportes a existir é preciso, e tem havido uma grande informação a todos os cidadãos portugueses, tem havido muitas sessões de informação feitas para a nossa embaixada, para os nossos consulados, para que as pessoas, efetivamente, não se atrasem a pedir os documentos que são necessários. Quanto à questão das migrações, a senhora deputada tem toda a razão e sabe destas matérias, até pelo seu currículo, tem uma enorme informação sobre esta questão das migrações. A questão das plataformas foi, eu chamar-lhe-ia, uma solução do último recurso, uma daquelas questões que surgiu naquele famoso Conselho Europeu que durou até às 5 da manhã. Apareceram como uma possibilidade e agora, claro, é um dos grandes temas sobre os quais há muitas divergências. O que é que significa a plataforma? Como se constrói a plataforma? Onde? Já estão lá alguns elementos nas próprias conclusões que dizem que tudo isto tem que ser feito em articulação com o ACNUR, tudo isto teria que ser feito em concertação com a OIM, tudo isto teria que ser feito no quadro dos direitos da Carta Europeia dos Direitos Humanos, tudo isto teria que ser feito no respeito da lei internacional e Agora a grande questão é onde e quem é que está disposto a acolher este género de plataforma. Foram feitos vários contactos. A Líbia nunca foi contactada sobre esta matéria. Portanto, a Líbia está excluída à partida. Foram feitos contactos com a Tunísia, com a Argélia, com Marrocos e com o Egito. Desses contactos, digamos que aquele que pareceu um pouco mais frutífero foi o do Egito. Mas frutífero não se sabe muito bem até o que é que isso significa, porque precisamos de... Daí esta ideia de se fazer uma cimeira com a Liga Árabe para ver como é que podia ser, porque é muito difícil um país terceiro também assumir esta responsabilidade. Portanto, é um tema realmente muito complexo e que está para durar. Vamos ver como é que a Comissão e como é que os Estados-membros vão dirimir este tema no Conselho Europeu. Portanto, seria uma solução de último recurso e nós, Portugal, sempre tem dado esta visão positiva das migrações. Mais do que ninguém, nós sabemos o que é o valor das migrações, o valor da diversidade, o valor que significa para o nosso país também as remessas dos nossos próprios imigrantes. Portanto, nós temos essa experiência do vivido, do cotidiano, do imediato, sabemos muito bem de que é que estamos a falar, sabemos que as migrações são um fator de desenvolvimento e que estão aí para ficar, e que não é uma questão que se vá dirimir de um dia para o outro. As migrações fazem parte da natureza humana, quase, eu diria. E, portanto, precisamos de ter essa aproximação positiva. Como eu digo, e como diz toda a gente no Conselho, nessas três vertentes de olhar para o desenvolvimento dos países, de onde vêm os migrantes, olhando as causas das migrações, olhando depois para a fronteira, porque qualquer país tem que ter uma, e no caso a União Europeia, tem que ter uma fronteira, tem que ter uma fronteira segura, e depois de ver o que é que fazemos com as pessoas que estão dentro da União Europeia, como é que elas podem distribuir de uma forma que seja, sobretudo, respeitadora dos seus direitos como pessoas, sejam migrantes, sejam refugiados, que haja um respeito pelas pessoas e que sejam tratadas como merecem. Portanto, esse é um tema fundamental. Às vezes, a própria linguagem que se utiliza é uma linguagem que é profundamente frustrante, porque se fala das pessoas quase como coisas que se podem pôr de lado. E isso, Portugal tem tido aí um papel realmente muito importante, até atendendo o Sr. Primeiro-Ministro, que tem uma experiência muito grande nesta matéria, chamando a atenção para a própria terminologia que às vezes se utiliza nos conselhos. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado. Rapidamente, até porque muitas das questões existentes também já foram aqui colocadas, mas relativamente ao Brexit, apenas reiterar que, de facto, a própria comunidade portuguesa, o representante das comunidades portuguesas no Reino Unido, tem alertado este Parlamento exatamente para alguns dos problemas que foram já aqui identificados, sendo certo que tem havido algum reforço dos serviços consulares. Como eles estão atualmente, já têm muita dificuldade, por vezes, em responder aos pedidos que existem numa situação normal, entre aspas, numa situação onde não há ainda muito alarme, mas a verdade é que há um sentimento de insegurança que tem que ser respondido e que já deveria ter sido respondido, independentemente do andamento das negociações ou não. Enfim, aquilo que nos é relatado é que a grande incerteza prende-se com se verificar um não acordo, porque, queiramos ou não, ainda está em cima da mesa a existência desta possibilidade, o que é que vai acontecer, o que é que as pessoas têm que fazer, se antecipadamente devem fazer alguma coisa, pedir passaportes, outra coisa qualquer, até porque já há alguns relatos de alguns serviços britânicos que atualmente já pedem passaportes a cidadãos de fora do Reino Unido, apesar de ainda não estar nada fechado relativamente ao acordo de saída, porque também sabemos que o clima político no Reino Unido não é atualmente o mais favorável às comunidades estrangeiras que lá estão. Sabemos de todo o histórico que levou inclusivamente ao Brexit e, portanto, isso também, do ponto de vista político, deve preocupar o nosso governo, mas os alertas estão dados, iremos continuar a dá-los e enfim, aquilo que se espera é que possa haver uma indicação mais clara à comunidade portuguesa, não tanto às empresas, porque apesar de tudo conseguem ter uma capacidade diferente de terem acesso à informação e terem a possibilidade de ter acesso à resolução dos seus problemas, mas mais à comunidade, aos cidadãos que lá trabalham. Alguns, inclusivamente, com certeza já começaram a sair do Reino Unido, porque também não sabem o que é que se vai passar e, portanto, convinha que houvesse este contacto mais direto. Sei que será, com certeza, mais função do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, mas, de qualquer forma, é sempre importante para nós aqui deixar. Sobre a questão do acordo em si, continua a dizer-se que 90% já está concluído, já estamos muito perto, e que só falta a questão da Irlanda. O problema é que este só está aqui muito mal colocado, porque é a grande questão. Alguns diriam que a solução seria uma reunificação das Irlandas, mas também sabemos que não estamos próximo dessa solução, mas a verdade é que é um fantasma, é um debate que está a ressurgir, sem dúvida nenhuma, neste âmbito, isto mais do ponto de vista de uma análise política que se pode fazer deste processo. E a verdade, e já tivemos este debate aqui outras vezes, independentemente de se manter tudo como está atualmente no que toca, por exemplo, à mobilidade de bens ou de serviços até, simbolicamente vai ter que existir uma fronteira. E aí é que parece que, mesmo que não seja física, ela vai ter sempre que existir, seja ela simbólica, seja ela de outra natureza qualquer, mas ela vai ter que existir. E esse é que é o grande problema, e por isso é que também a solução será bastante difícil e muito tardia. E, portanto, acho que ninguém aqui tem uma solução para este problema. Vai ter que haver uma fronteira, se quiser ter um acordo, pelo menos de acordo com as indicações que têm sido dadas pela União Europeia e pelo Reino Unido. Agora, que consequências e o que é que o Reino Unido e o que é que a União Europeia estão dispostos a pagar para ter este acordo com uma fronteira, para manter a tal unidade do mercado único? E aqui é que está a questão, e que consequências políticas é que isto vai ter ao nível da Irlanda, não só da República da Irlanda, mas também da Irlanda do Norte. Outra questão que queremos colocar é, tem mais a ver com uma percepção que possa ter das negociações que estão a ser tidas, porque também há quem receie que do lado britânico possa estar a ser protelado qualquer finalização do acordo até muito próximo da data de saída, portanto de março do próximo ano, para não deixar margem de negociação até ao minuto final. E isto significaria uma estratégia política que impede, de alguma forma, um diálogo mais aproximado entre as duas partes e, portanto, uma solução para os cidadãos de ambas as partes também mais profícua. Isto já sem querer aqui colocar todas as questões de comércio, etc., e da possibilidade de um acordo tipo CETA, veremos o que é que aí vem e depois analisaremos esse mesmo acordo. Mas, portanto, perguntar se existe esta percepção também no seio do Conselho Europeu, se é possível que exista esta tentativa de atrasar ao máximo o processo para ficar muito próximo da data e não dar margem de negociação, porque isso também não seria vantajoso para os cidadãos. Relativamente à questão que também foi aqui colocada sobre as migrações, e não querendo repetir aquilo que já foi o debate que tivemos ainda agora com o Sr. Primeiro-Ministro, mas de facto, e a Sra. Secretária de Estado já em outras reuniões que aqui tivemos o disse, o tal Conselho que durou até às 5 da manhã, mas que de facto, também já tive a oportunidade de o dizer, para terem chegado a acordo e para se ter chegado a uma junção de posições com algumas das que foram tidas nesse Conselho, mais valia não se ter, porque de facto há cedências que do ponto de vista político não se devem ter, achamos nós, e neste momento temos em cima da mesa soluções que, como já foi aqui referido, não são aceitáveis. Plataformas de desembarque, centros de controlo, todas aquelas soluções que ao longo destes últimos 2 anos e meio, 3 anos foram postas em cima da mesa e nunca se concretizaram, porque depois cada país acha que deve fazer assim, outro que deve fazer de outra maneira, outro que se calhar não tem tanta responsabilidade de aceitar, o outro é que tem e o outro ao lado depois é que vai ter. Enfim, sobre esta questão das migrações sabemos infelizmente tudo o que tem sido dito, mas de facto, e sobre a questão italiana, e comentando a resposta também que foi dada pelo seu Primeiro-Ministro à questão do Aquários, por exemplo, mas poderão surgir outros, e nós já o dissemos. É verdade que não pode haver soluções ad hoc para cada caso que vá surgindo. Tem que existir uma solução concertada, mas isso já deveria estar pensado e a ser executado há 2, 3, 4 anos. Não é agora que se vai pensar numa nova solução que tenha que ser em conjunto, porque isso já devia estar a acontecer há muito tempo. Independentemente de haver um governo eleito, como o último governo italiano eleito, que diga que não o quer fazer. Porque, de facto, aquilo que nós estamos a assistir é que, à medida que este discurso de ódio e de utilizar o medo contra o outro, contra aquele que vem de fora, para ganhar eleições, apenas faz com que nada daquilo que já tinha pouca efetividade do que eram as políticas europeias, agora tem uma efetividade próxima de zero no que toca à questão das migrações. E, portanto, parece-nos muito complicado e não basta dizer que a Itália tem que cumprir as suas responsabilidades, porque aquilo que estamos a falar é da perda de vidas humanas, muito possivelmente, e todos os dias o vemos. E, portanto, esse argumento não pode valer neste momento, porque os números continuam a ser o que são no que toca à morte de pessoas no Mediterrâneo, mas noutros sítios também. Não é a solução varrer para debaixo do tapete, que é como quem diz, varrer para lá do Mediterrâneo o problema, para fazer de conta que não o vemos aqui. No entanto, e a Sra. Secretária de Estado concorda e o Sr. Primeiro-Ministro também, no entanto, estamos a ir ao lado destas mesmas propostas. E aí é que está o problema. Nós estamos a falar de uma crise humanitária. Não estamos só a falar de uma crise de migrantes, refugiados, é uma crise humanitária. E a grande resposta que a União Europeia tem é colocar o problema noutro sítio, porque se ele estiver noutro sítio, não temos tanta obrigação. E isto não tem sido feito só agora. Foi isto que foi feito, e vou terminar, Sra. Presidente, com o acordo com a Turquia, que já agora é um país também de muita duvidosa segurança para estas pessoas. Sempre se disse que nem para os cidadãos europeus seria seguro neste momento, mas para os refugiados e imigrantes já é seguro. Não faz sentido. E, portanto, este histórico de afastarmos o problema para longe da vista, para fazer de conta que ele não existe, não vai ter bom resultado. Pelo contrário, achamos que ele vai ter muito mau resultado, vai aumentar os problemas que já se sentem e, no dia em que estas supostas soluções explodirem, o problema vai cá estar na mesma e, se calhar, mais agravado e com países europeus ainda menos preparados do que estão neste momento. E isso é que nos preocupa, que não exista um bater na mesa sobre o que é necessário fazer, de facto, para responder a esta crise humanitária, com medo de se responder de uma maneira mais forte a governos que são claramente xenófobos e que não querem deixar entrar ninguém nos seus países.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem agora a palavra a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e é a última intervenção, porque não está ausente o PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Os aspectos que coloca são de grande relevância, isso é absolutamente inegável. Começando pelo Brexit, efetivamente, nunca podemos estar a salvo de questões táticas. Pode haver questões táticas, não é? Neste momento, há um clima de otimismo que nos parece conduzir a que agora, já em outubro, possa haver as linhas gerais do que poderia ser o acordo de saída em relação à Irlanda. De tal maneira que, quando se falou no Conselho de Salzburgo da possibilidade de haver uma cimeira extraordinária em novembro, o Presidente Macron disse que não devemos pôr essa data em cima da mesa, senão isto vai atrasar. Nós devemos ser capazes de conseguir chegar a acordo em outubro e, eventualmente, se for necessário, depois chegar a detalhes específicos de toda esta parte técnica que tem que haver em relação à fronteira, eventualmente então poderemos fazer uma cimeira em novembro. Portanto, vamos ver se este é efetivamente o calendário, vamos tentar todos que assim seja, porque essa seria a fórmula correta de manter o nosso relacionamento com o Reino Unido, de preservar os direitos dos cidadãos que já estão identificados e que já estão acordados, seria efetivamente o melhor cenário para a economia do Reino Unido também, que é, obviamente, aquela que vai ser mais afetada por tudo isto. Em relação à Irlanda, obviamente que estamos perante uma situação política de grande magnitude, que põe em causa as questões de soberania do próprio Reino Unido, que não quer ver uma parte do seu território fora da sua fronteira, seja ela física, económica ou de outra forma, e, por outro lado, a existência de uma fronteira entre dois países existe sempre, pode ser mais ou menos visível, mais ou menos flexível, mas existe uma fronteira entre Portugal e a Espanha, e pode ser acionada a qualquer momento, não é? Portanto, aqui também acaba por acontecer isso e, portanto, esperemos que esta fronteira seja uma fronteira que não seja uma fronteira divisiva e sabemos que a questão e a história da Irlanda são muito complexas em relação a esta matéria. Esperemos que a paz permaneça. Esse é o objetivo de todos. Agora, em relação às migrações, eu compreendo totalmente as suas preocupações, Sra. Deputada, e partilho-as, ou seja, a ideia de que as migrações neste momento constituem um elemento muito divisivo dentro da União Europeia, que pode estar a minar os seus próprios pilares, ou seja, aquilo que nós queremos que seja a União Europeia, uma união de solidariedade, uma união de valores, precisamos realmente de saber de que lado estamos nesta matéria. E Portugal tem estado, do meu ponto de vista, do lado certo, ou seja, do lado em que defende os direitos dos migrantes, do lado em que tem sempre aparecido como uma solução, tem sempre aparecido como um construtor de pontes em relação a esta matéria. Agora, é óbvio que quando nós vemos a situação em que um país de chegada pede solidariedade a outros que depois, aparentemente sendo similares e tendo vertentes em relação a esta matéria que são parecidas, acabam por dizer não, não, nós também não somos solidários. Portanto, há aqui todo este tema é muito difícil porque é um tema identitário e tem a ver com a percepção muito mais do que com a realidade. Com a percepção que os indivíduos e as pessoas têm do que é ser europeu, do que é ser húngaro, do que é ser italiano, do que é ser português, e, portanto, estas questões são profundamente complexas e difíceis de levar para a frente. A Comissão Europeia e as diferentes instâncias do Conselho, seja o Coreper, seja os grupos de trabalho, continuam a discutir o que é isso das plataformas. Não sei se algum dia se chegará efetivamente a algum consenso sobre esta matéria. Não sei se é sequer bom que se chegue a algum consenso sobre esta matéria. O que é certo é que é um dos temas que os chefes de Estado e de Governo puseram em cima da mesa e, portanto, todos estão a tentar encontrar um possível saída para esta questão. Sendo que a questão das migrações é, obviamente, muito maior do que as plataformas. As plataformas é quase um detalhe em toda esta questão, que é muito mais complexa e muito mais importante, mas que, infelizmente, acabou por entrar dentro do discurso securitário e de haver muito esta associação em que migrantes é perigo, e se é perigo tem imediatamente a questão da segurança, e isto é um discurso perigoso, é um discurso perigoso que nós temos que tentar, por um lado, acautelar as preocupações que os cidadãos têm em relação à segurança, porque têm e demonstram-nas, e quando se fazem entrevistas, os dados às pessoas, é isso que eles dizem. Nós temos medo do terrorismo, as pessoas têm medo de que o que possa acontecer, há esta vertente de segurança que os cidadãos necessitam, é preciso dar, é preciso não escamotear essa questão, mas também é preciso separá-la da questão das migrações, que é um outro tema completamente distinto. Eu espero que este próximo Conselho Europeu consiga encontrar, efetivamente, algumas soluções para estes três grandes questões que estão em cima da mesa: Brexit, migrações, questões de segurança interna, que neste momento realmente põem-nos no centro de um debate extremamente difícil, e que, junto com o facto de haver um país a sair, vários países que gostariam de entrar na União, está a formatar esta União Europeia que queremos que está para o futuro, e precisamos de construir. Portugal tem aí, como já vários dos senhores deputados disseram, um papel fundamental, e esperamos que todos estar à altura deste grande desafio. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado, por este fim de dia com este debate. É sempre importante percebermos o momento político que vivemos na União Europeia, e o momento político é, com todo o realismo, um momento muito complexo. Agradeço também às senhoras deputadas a presença, aos senhores funcionários, e até amanhã, mais uma vez, à Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada pela disponibilidade que tem demonstrado para estar connosco sempre que nós solicitamos, para além das obrigações regimentais. Muito obrigada. Até amanhã a todos.